E aí, gay?
E aí, gente?
Olha Olá. Quem segue viva na podosfera. Felipe Dantas e Thiago Teodoro. Gente, o podcast não
Lembra
terminou.
Da gente?
Na semana passada eu tive... Aliás, continua essa semana. Tem uma obra gigante no sistema elétrico do meu prédio. Mas isso nos ajudou a reorganizar a nossa agenda e temos horários novos para continuar entregando o programa às terças e sextas. Tudo de volta ao normal e com um convidado muito especial.
Uhul! Bruno Branquinho!
Bom dia, Whiters! Eu acho esse bordão muito bom, Bruno!
Eu amo que ele traduziu o sobrenome dele de Branquinho pra Little Whiter. E aí ele veio com a fanbase, que são os Whiters. E, gente, sensacional, né?
Gente, ele não precisou entrar. Como que chama essa rede nova agora, que só tem especialistas em comunicação?
Clubhouse.
Precisou entrar no Clubhouse, pois o produto dele está redondo. Bruno Branquinho é psiquiatra, psicanalista, é colunista da Carta Capital. É, fala de saúde LGBT+, lá, e também psiquiatra na Casa 1, né, Bruno?
É isso aí, gente. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite.
Eu estou
Tudo
bem.
Tudo certo.
Ô, Bruno, o que é psicanalista de orientação lacaniana?
Nada, é uma coisa que eu pus aí pra acharem que eu sou bom.
Um cheiro velho.
Mentiroso!
É uma parte, é aquele negócio do currículo, né? Experiente em pacote Adobe, em Word, em não sei o quê.
Exatamente. É que, na verdade, dentro da psicanálise você tem algumas linhas. E o Lacan é um dos estudiosos. Então, orientação lacaniana é só que você segue mais a linha do Lacan, entendeu?
A linha do Lacan. Gente, muito legal, Bruno, você estar de volta ao podcast, porque eu acho que você foi um dos nossos primeiros convidados, ainda que indiretamente, né?
É isso aí. Esses dias atrás, eu não sei se você viu, até comentaram no Twitter, você não vai participar do EAI Podcast, EAI Gay Podcast? E daí eu já falei pra eles, falei, gente, eu já participei já, mas eu vou voltar ainda.
E voltou. Aqui é assim, uma pessoa, graças a uma pessoa que pediu, o Bruno está de volta. Dantas, o que, que a gente tá fazendo hoje aqui nesse podcast?
Exato. Sabe uma coisa que eu queria comentar, gente? Que vocês vão seguir o Bruno Branquinho no Instagram?
Biscoito Mr. Little White.
Só, né? Ou tem algum número?
É isso, só isso.
E aí vocês vão ver que ele é profissão gostoso também, né? E aí, Bruno, eu vi você recentemente falando o absurdo que as pessoas falam, tipo, que você não pode ser um gostosão e não pode ser um psiquiatra ao mesmo tempo, né? Eu achei um absurdo isso, eu fiquei com isso na cabeça depois.
Ixi, toda semana eu recebo uma dessa, Dantas. Ou eu não posso ser psiquiatra porque eu uso camiseta no consultório, ou eu não posso ser psicanalista porque eu posto foto de sunga. Toda semana me inventam uma nova dessa.
Pois você não dê bola a eles, porque a gente gosta de ver, mantém, tá?
Tá, e bom, tem que atender pacientes de regata, aqueles, né?
O que a gente tá fazendo aqui, Felipe Dantas? Vai, vamos começar esse programa.
Esse programa é uma sugestão de uma ouvinte que, inclusive, está dando um relato aqui. Cibele Gol, que é uma pessoa maravilhosa e que ela é ouvinte de toda a nossa família de podcasts, porque eu sei que ela é Wander, e aí ela é Estamos Bem, ela é Benzinha, aí ela ouve a gente.
Coitada, ela é tudo. Gente!
Olha, haja paciência! E aí, ela tava contando pra mim a história dela, sobre ela ter passado por um divórcio. E aí, descobri que ela também, tipo, depois de 29 anos, que ela sente atração por mulheres. E ela tá passando por essa transformação super interessante. E ela falou assim, vocês deveriam falar sobre redescobrir a sua sexualidade, depois de adulto. E eu fiquei assim, gente, super, porque eu também conheço outra história que vocês vão ouvir aqui. Então, a gente vai ver essas duas histórias e Bruno estará aqui acompanhando a gente para entender, porque é muito complicado. Eu não posso dizer que é muito complicado, porque eu não passo por isso, né? Eu me reconheço como gay, fico exclusivamente com homens. Só que eu fico imaginando, ainda mais com a Cibele me contando, a confusão que deve fazer na cabeça, por exemplo, de você se ficar 29 anos se entendendo como um heterossexual. E aí, de repente, você sente dentro de você uma coisa que tá te dizendo o contrário, né? E eu acho... Você atende muitos pacientes que vêm com questões assim, por exemplo?
Eu atendo alguns. Eu tenho alguns pacientes no consultório, principalmente pessoas mais velhas, que... Bom, eu tenho muitos pacientes do consultório que, né, mais jovens, que estão se descobrindo LGBT, né, e passam por um enorme sofrimento por conta disso. Mas eu também tenho pacientes mais velhos que, enfim, casados ou que se divorciaram e que depois dos seus 40, 50 anos foram se entender alguma coisa diferente de cis e heterossexual. Que aí vai passar por muitas coisas, né? Eu acho que tanto pela possibilidade, né, de se abrir, né, de ter uma maior liberdade para fazer isso, como de fato de se entender, né? Que eu acho que parece que é o caso dessa ouvinte, né? Que não é que ela sabia e negou para ela, né? Parece que ela se descobriu gostando de meninas depois de muito tempo, né?
Ô Bruno, eu achei interessante quando o Danta sugeriu o tema do redescobrir a sexualidade, que eu queria entender se todos nós de alguma forma estamos sujeitos a isso. Mesmo a gente, por exemplo, eu e o Dantas, que somos homens gays, que sempre ficamos com homens, se em algum momento a gente não pode se deparar com uma nova vontade, um novo desejo, e poder curtir isso numa boa, sem cobrança.
Eu acho que é possível, tá, Ti? Eu vou dar um exemplo aqui pessoal, tá? Que eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é um amigo antigo meu e tudo mais, e ele se assumiu gay, ele ia pra louca, ele pegava todos os caras, não sei o que e tudo mais.
Ixi, até já beijei. Se ia pra louca, eu beijei.
Certeza. Depois eu te passo o nome no privado pra você saber.
Ah, passa,
vai. Ai, eu quero saber dessa fofoca.
Vai estar no meu contato do WhatsApp depois, se bobear, mas vamos lá.
Mas é isso, ele se assumiu gay, a família toda sabia, foi um drama, né, e tudo mais. Passou por toda aquela fase e tava lindo, feliz, gay e tudo mais, foi fazer um mestrado na Espanha, em Barcelona, lá conheceu uma mulher colombiana, que enfim, fazia mestrado junto com ele, se apaixonou pela mulher, trouxe a mulher pro Brasil, casaram, enfim, ele já tinha se assumido gay e tudo mais e tal, mas se apaixonou por uma mulher. Enfim, é claro, né, com o passar do relacionamento, eles acabaram abrindo, ele ainda se relaciona com homens também e tudo mais, mas ele, enfim, transa com essa mulher, é casado com essa mulher, mudou pra Colômbia agora com essa mulher, enfim, olha.
Ela chama Shakira, né, a gente descobre.
É o Picon? Não é Picon, qual é o nome dele?
Picon. Eu fiquei pensando numa coisa que quando eu era mais novinho, Bruno, eu me lembro que teve todo o rolê, e eu acho que na minha geração era mais complicado, vou me assumir gay, e a família entender, e o trabalho entender, e a faculdade entender, todo mundo entender. E aí, às vezes, eu ficava pensando, gente, já pensou se eu me apaixono por uma mulher agora? O que que eu vou falar pras pessoas? Porque eu dei tanto trabalho pra todo mundo que me amava e que gostava de mim, pra que as pessoas entendessem e me respeitassem. E foram muito amorosas mesmo. Mas eu me lembro de viver essa fantasia mais novo, que era de que, meu Deus, agora eu não posso nem me apaixonar por uma mulher. Se eu me apaixonar por uma mulher, vai dar uma confusão na cabeça das pessoas. Então eu tenho que ser gay até o final dos tempos agora. E não é assim, né?
Exatamente. Eu acho que normalmente, né, quando a gente vê essa questão das pessoas com dificuldade em assumir a sua sexualidade, a gente sempre pensa nessa questão do hétero, né, para alguma outra coisa, seja bi, seja lésbica, seja gay, né, qualquer outra coisa. E normalmente isso acontece por conta do preconceito, né, por conta de tudo isso que a gente enfrenta na sociedade. Mas eu acho que eu dei esse exemplo do meu amigo justamente pra gente ver que, né, independente do preconceito, né, acho que a nossa sexualidade nunca é uma coisa completamente definida, né? A gente sempre tá explorando, a gente sempre tá sujeito a entender alguma outra coisa a mais da nossa sexualidade, porque é um tema muito complexo e é um tema muito tabu, né? Então a gente muitas vezes não consegue explorar a nossa sexualidade de uma forma mais tranquila e mais livre, mais leve, justamente por ser um tabu. E às vezes aparece uma coisa que a gente não estava esperando e tudo mais, e com essa ideia de ter sempre um rótulo, uma caixinha, alguma coisa na qual a gente se encaixe, a gente acaba se limitando.
É gozado porque a gente sai de um rótulo e cai no outro, né? Você cai numa, sim, caixa fechada de novo, que é, eu tenho que fazer isso agora pro resto da minha vida.
E desnecessário, né? Porque, enfim, mesmo pra você, pra mim, pro Dantas, que somos homens cis gays, até que se prove o contrário, não queremos nos relacionar com mulheres, sim, e tudo mais.
Ó, mas tá funcionando bem desse jeito até agora. Tá funcionando bem desse jeito até agora. Pois é.
Mas a gente não precisa definir isso como um limite. A gente pode definir isso como um gosto. Se por um acaso, em algum momento, um de nós nos interessarmos uma mulher e querer, a gente querer se relacionar, tá tudo bem também, né? Não precisa, exato, ter um limite nesse sentido, né?
Relaxa, sim, né? Relaxa. Você acha, Bruno, que a descoberta da sexualidade tardia, que eu acho que é isso que você vai trazer nos depoimentos, né, Dantinhas?
Sim.
Ela tem um componente geracional muito forte mesmo, né? Hoje a gente está mais aberto para que as pessoas se escondam menos. De forma geral, claro.
Eu acho que hoje em dia, com a internet, com o avanço da discussão, né, em torno da população LGBTQIA+, das identidades de gênero, né, das orientações sexuais diversas e tudo mais, a gente tem, sim, né, muito mais conhecimento e liberdade para falar sobre isso. E a gente tem que lembrar que, por exemplo, uma pessoa mais velha, né, nos seus 40, 50 anos, na infância delas, né, a homossexualidade, por exemplo, era considerada uma doença, um transtorno mental, né? Quando você pega na ditadura, por exemplo, homossexuais eram presos, né? Eram torturados. Ou se você for um pouquinho mais para trás na Segunda Guerra Mundial, né? Sou um pouco mais velha ainda, os homossexuais eram postos em campos de concentração. Então,
ou mesmo no Estado Novo aqui no Brasil, né?
Exato, exatamente. Então, assim, tem um quê de sociedade aí e de entorno, né, que inevitavelmente influencia a pessoa, né? Porque por mais que ela se entendesse, né, o que já é uma coisa mais complicada numa sociedade que é homofóbica e tudo mais, fechado, né? Você ainda tem esse limite do que você pode demonstrar ou mostrar ou aceitar em si mesmo, porque você pode ser preso, você pode ser considerado um doente mental, você pode ser considerado um pária na sociedade, né? Então, muitas vezes essas pessoas podem ou até ter se entendido, mas reprimido isso por muito tempo até que conseguisse, né, se expressar, ou muitas vezes negado tanto, né, numa sociedade tão violenta como essa, a pessoa até para si próprio se negar, né, e depois de muito tempo, por algum motivo, conseguir desreprimir isso, né, entender,
Bruno,
que na verdade era assim.
Até porque o mundo mudou, mas as crenças são as mesmas, né? Elas estão consolidadas na cabeça dessa pessoa que cresceu ouvindo o tempo inteiro que ela era errada, que aquilo não era certo. Então a pessoa chega em 2020 com as coisas que ela aprendeu na década de 70 e tá totalmente perdida, né?
Exatamente. Essa pessoa se desenvolveu nesse contexto, né? Tem coisas que a gente vive na nossa infância, na nossa adolescência, que a gente vai internalizando dentro da gente, que por mais que racionalmente depois a gente tenha vários exemplos, seja explicado e tudo mais, isso continua tendo um efeito dentro da gente, né? Que é o caso, por exemplo, de várias pessoas gays, por exemplo, que têm uma homofobia internalizada muito grande, né? Enfim, mesmo com tudo que acontece, ainda tem dentro de si um preconceito muito grande, algumas atitudes homofóbicas e tudo mais, né? Isso depende de onde você cresceu e como você se desenvolveu. E para uma pessoa que nasceu na década de 60, 70, por exemplo, no Brasil, da ditadura, etc., isso é muito forte, né? Ou com homossexualidade sendo considerada uma doença e tudo mais.
Os nossos aprendizados durante a nossa infância, a nossa adolescência são fundamentais, gente. Aí você vai fazer a análise, fica desesperado, porque você descobre que você acredita em um monte de coisa que você acha que você não acredita. É terrível! É horrível, mas eu recomendo. Ô, Dantas, a gente vai entrar com algum depoimento agora?
Eu vou entrar com o meu depoimento. Aqueles, né? Não, por quê? Na
é uma
verdade,
surpresa.
Eu tô gostando muito de trabalhar esse tema. Por quê? Porque era uma coisa que eu pensava muito e eu já tentava entrar nesse assunto com algumas pessoas ao meu redor e eu ficava meio, será que eu tô doido? Por exemplo, Eu me lembro no ensino fundamental que eu tive as minhas paixões por meninas. Tipo, eu realmente gostava delas. E eu me lembro de, tipo, ficar pensando nelas o tempo todo e pedir em namoro e levar o fora, óbvio, porque eu era o excluído da turma. Só que eu ficava, não obcecado, mas eu achava legítimo o meu sentimento por elas. E aí eu fui percebendo que, a partir do ensino médio, foi virando uma chavinha. E aí eu fui vendo os meninos jogar bola e eu ficava, ixi. E aí eu fui... Aí sabe como eles vão levantar a camiseta pra abanar do suor e aí... E aí eu ficava mexido, então eu senti que a chavinha foi virando. E aí eu me lembro que na época do cursinho, eu tive uma conversa com o pessoal que falaram assim, mas eles falaram com toda certeza, a gente nasce gay. Eu fiquei, gente, eu não sei se a gente nasce gay, sabia? E eles falaram assim, como assim? Então você quer dizer que... Então ser gay é uma escolha. Eu ficava, não, gente, não é uma escolha. E, aliás, isso tá errado. Orientação sexual não é uma escolha, hein, gente? Se alguém falar isso pra você, você milita bem. Pode militar. A Lumena liberou.
Tá autorizado pela Lumena, gente. Tá autorizado pela Lumena, vai.
E aí eles me perguntaram, mas então, se você não nasce gay e não é uma escolha, como é que você se... Tipo, como é que você se percebe gay? Eu ficava, eu não sei, gente, eu acho que... Eu lembro que na hora eu não sabia explicar, mas eu sabia que, tipo, foi uma coisa que foi construindo dentro de mim. E eu acho que, ouvindo as histórias que eu já ouvi, eu acho que a pessoa... não consegue perceber essa parcela dela por opressão, por religião, pelas pessoas que estão à volta dela.
Daí você abriu várias caixinhas. Gente, é a terceira vez que eu falo essa frase, é tudo truque nesse podcast. Eu queria voltar para a primeira, que é... Bruno, não se bateu o martelo de como a nossa sexualidade se consolida, né? São muitos fatores, certo? E eu queria fazer uma segunda pergunta em cima dessa, que é assim... É preciso que a gente se ocupe... do porquê as pessoas são o que são, vale a pena gastar um tempo com isso?
Então, não tem um consenso sobre o que determina a nossa sexualidade. É a velha resposta que as pessoas dão para várias questões, é uma questão multifatorial, então tem genética envolvida, tem o ambiente e tudo mais. Inclusive, saiu um estudo super grande... Acho que foi ano passado, eu até escrevi um texto na carta sobre isso, que cientistas de Nova York estavam procurando genes que pudessem ser responsáveis pelo comportamento homossexual. Sim. Então, de você ter relação sexual com pessoas do mesmo sexo que você. E acabaram que eles acharam alguns genes, mas no final das contas concluíram justamente isso, que não dava para explicar só pelos genes. E eu, pensando nisso que o Dantas estava falando, eu pensei em duas coisas. Tanto aquilo que eu falei, né, que eu acho que a nossa sexualidade não precisa ser determinada, né? Bom, eu sou homossexual pro resto da vida e serei assim para sempre e tudo mais. Como também eu acho que tem uma coisa que a gente pode pensar no relato dele, que é o desejo sexual, né? E o encantamento, o apaixonamento, o desejo afetivo, digamos, né? Porque eu também lembro de me apaixonar por meninas quando eu era pequeno, né? Mas eu acho que, olhando pra minha história, não sei se isso se encaixa na do Dantas, era uma coisinha mais romântica mesmo, assim, sabe? Sim, de, eu queria estar de mão dada com ela, eu queria...
Abraço, beijo, alguém que gostasse de você... Né?
Eu escrevi a cartinha e tudo mais, mas eu não sei se era um desejo sexual, de fato, assim, sabe? De, puxa, eu tinha tesão nela, sabe? Então, eu não sei se isso se encaixa na sua coisa pra gente pensar, né? Mas, de qualquer forma, assim, também não acho que não possa haver, por exemplo, pessoas que... Até porque isso, né? Como você... A orientação sexual é sempre autoproclamada, né? Você que fala o que você é, né? Não acho também impossível que as pessoas em algum momento tenham desejo por mulheres, né? Os homens, né? No caso, um desejo heterossexual, e depois de um tempo se entenda como homossexual puramente, assim, tipo, eu inclusive conheço muitos amigos meus gays que namoraram mulheres e tudo mais, enfim, transaram com elas e tudo mais, que depois entenderam que não, que na verdade eles gostavam de homens. Então acho que não é uma coisa muito fixa mesmo, assim. Acho que é besteira a gente falar de coisas fixas, porque, enfim, há exemplos aí de pessoas que não se mantiveram, assim como a mãe da sua... Você falou bem, a mãe do seu amigo, né? Esse contexto repressor em que ela se encontrava não possibilitava que ela explorasse os caminhos de prazer dela, né? E daí a primeira vez que ela conseguiu, ela foi com uma mulher e depois entendeu que podia ser com um homem também, enfim.
Sim. E eu acho que, bom, normalmente quando tem esses debates, então as pessoas sempre chegam na conclusão de, ah, então todo mundo é bissexual e pronto, acabou, as pessoas só não descobriram ainda. Só que acho que não, porque eu acho que quando você... Eu acho que a orientação sexual, ela é da conta das outras pessoas quando você quer jogar pro mundo qual é o seu interesse sexual e amoroso.
Então, ai, por exemplo, legal isso.
As pessoas precisam saber que eu sou gay pra elas saberem que eu tenho interesse sexual e afetivo.
Você quer transar, por homens, né, bicha? Você tá aí na pista, quer transar.
Aí se um dia virar a chave de que eu vou transar e me interessar efetivamente, exclusivamente por mulheres, então, na verdade, eu me tornei
hétero. Você me avisa antes que vai ter que mudar o nome do programa daí. Você não me atrapalha.
E aí, gente? Vai se chamar e aí, gente?
Tem um desenho de marca, tem paleta de cores, tem bordão.
Não, gente, eu assinei o contrato.
Você não me atrapalha agora, você assinou um contrato.
Eu preciso ser gay, pelo menos. Mas aí, se eu jogo pro mundo, galera, estou ficando com homens e mulheres, sou bissexual.
Não, mas deixa eu aproveitar rapidinho, desculpa te interromper mais uma vez. Gente, o E aí Gay surgiu de como eu e o Dantas nos cumprimentamos, não tem nada a ver. Tantas pessoas falam, ai, mas eu sou lésbica, ai, mas eu sou hétero e ouço o programa. Pode ouvir, é o nosso cumprimento esse, fica de boa.
E se você é hétero e precisa de uma animação de uma gay fazendo alguma palhaçada, ouve a gente também, né?
Continua, amigo, desculpa.
Mas não, mas era isso mesmo, o meu pensamento. Eu acho que bem aquilo que você disse, tipo, a nossa orientação sexual, na verdade, é dar conta de quem a gente vai se interessar, na verdade, né? O meu ideal era que a gente não precisasse sair do armário, como eu já falei aqui em alguns podcasts. Mas, enfim, vamos pros relatos que eu quero ver aqueles. Vamos lá, vamos ouvir o da Cibele, rainha que deu a ideia desse tema. Ela é maravilhosa, gente, sério. Vamos lá.
Meu nome é Cibele, eu tenho 29 anos, eu sou ouvinte assídua de vocês. Eu sempre me identifiquei como uma mulher cis, heterossexual, e cabia muito bem esse papel em mim. Eu sempre me senti muito confortável com isso. De diversos relacionamentos com homens, até pouco tempo eu estava casada no civil. E... antes da quarentena, quando o mundo era mundo, eu tive uma experiência que abriu a minha cabeça. Eu tava num rolê e tinha uma menina... Tava conversando com a menina e o santo bateu. E eu tava conversando com ela muito. E sabe quando você fala assim, nossa, a pessoa é muito legal, a gente vai ser amigo, a gente vai fazer outras coisas juntos, enfim. E aí, num determinado momento, ela me pediu um beijo. E quando ela me pediu esse beijo, eu falei, eu não posso, porque eu sou casada. Mas eu não falei que eu não queria. E eu tive uma tela azul, assim, gigantesca. E eu comecei a me questionar sobre algumas coisas, alguns comportamentos. Talvez, por que que eu relutava tanto, né, de me descobrir, entre aspas. O meu relacionamento não deu certo, eu tô separada há alguns meses. E nesse meio tempo, eu comecei a conversar com mulheres, meninas. E eu tive uma experiência com uma mulher bem legal. E foi natural. Pra mim foi muito louco, porque, claro, eu fiquei nervosa, né? Um date, a gente sempre fica nervoso. Mas foi uma coisa assim, que eu fiquei olhando, eu me olhando de fora, eu acho que eu fiquei pensando assim, por que que eu não fiz isso antes? O que que eu tava esperando? Foi exatamente essa sensação. E terapia, análise, enfim, me veio uma lembrança de que o meu primeiro beijo e a minha primeira experiência semissexual foi com meninas. Eu tinha bloqueado isso da minha vida, por 29 anos. Não sei por quê. Eu parei pra pensar, talvez por ser confortável ser heterossexual, né? A gente sabe que é muito privilegiado, né? Que a gente não tem que ficar se explicando, né? E eu, hoje em dia eu ainda não sei direito, honestamente, como me definir. Os meus amigos, que muitos fazem parte do núcleo LGBT, foi muito legal porque uns ficam na torcida, outros sempre estão ali para dar apoio de qualquer forma. Mas tem um amigo meu que virou assim para mim: amiga, vai curtir, vai ser quem você é. E uma hora você escolhe uma letrinha para você se identificar, ou também não, né? Você fica à vontade para fazer isso quando você quiser ou não também. E é por isso que eu acho que na minha vida eu sempre me senti muito acolhida na comunidade LGBT, talvez seja por causa disso, porque eu posso ser quem eu sou. É muito maluco pensar que não é que eu vivi uma mentira, não é isso, mas por que que eu tava tão fechada pra isso e agora eu não tenho que ficar pensando no porquê, eu só tenho que viver. Eu acho que não existe idade, não existe momento, porque às vezes a gente tá num momento, enfim, né, a gente hoje em dia a gente sabe que as coisas acontecem em velocidades diferentes, e é isso, gente, eu saí do armário agora, e eu tô falando em voz alta que eu sou colorida, eu sou diferente, que talvez eu não sei como me definir ainda. E tá tudo certo com isso. Beijo pra vocês, eu amo vocês de paixão. A canceriana aqui já está emocionada.
Fofíssima!
Ai, que fofa!
Adorei. Que bonito esse depoimento, o relato, né?
E você vê que foi uma coisa, tipo, que ela precisou da terapia pra resgatar, que na verdade ela já tinha experiências com outras garotas, só que eu acho que pelo medo, pelo julgamento, pela, também pelos privilégios dos héteros, ela jogou ali, ó, no fundo, do fundo, do fundo, do fundo da gaveta, né?
E acontece isso, né, Bruno?
É isso que eu ia falar, assim, mas assim, vamos só deixar claro, gente. Isso acontece, é super comum, tanto entre homens e mulheres, né? Você ter a primeira experiência, mesmo, né, que não seja um sexo, né? Seja uma brincadeira ali, um pega ali, chupa ali, sei lá. Mas masturbação, né? Isso não quer dizer, né, não é porque você teve uma experiência com o seu amiguinho ou coisa mais que você, quando for mais velho, vai se definir homossexual. Assim como você ter uma brincadeira com uma criança do sexo oposto, não vai, quer dizer que depois, quando adulto, você Sim. vai ser heterossexual, né? É super comum que as crianças tenham essas primeiras experiências entre elas, e isso não define o que elas serão depois. Tá? Mas muitas vezes acontece isso que aconteceu com a Cibele, né? De você até começar ter uma experiência com um amiguinho ou uma amiguinha do mesmo sexo na infância e você reprimir isso por conta de não conseguir lidar com essa sensação de prazer, de descoberta e tudo mais, né? Por conta do preconceito, enfim, e tudo mais.
Sim.
Bem-vinda ao rolê, Cibele. Bem-vinda ao rolê, Cibele.
Eu achei que eu gostei que ela tá super surpreendida, porque dá a impressão que ela ainda não sabe direito se ela é bi, se ela é lésbica, ou se é só uma experiência, ela vai se manter hétero, mas ela tá aberta a tudo e ela vai curtir. E é isso, garota. Beijo muito na boca, porque.
De quem que é o próximo caso, Dantinhas? Gente, conta um pouco da história.
O próximo caso. Ai, gente, eu tô muito feliz de estar trazendo essa história, porque, assim, o próximo caso é do Alexandre, que foi meu professor de artes quando eu tava na escola. Ele foi meu professor de artes no segundo e no terceiro ensino médio. E aí, ele era uma das pessoas que me dava mais. Porque, gente, o aluno excluído, ele sempre vai se dar bem com o professor.
É assim que a gente sobrevive. Quer
falar com ele, ele vai falar com o professor. E eu me lembro que o Alexandre era muito gamer, então a gente ficava conversando sobre jogos. Ele sempre, tipo, sentava na carteira da minha frente pra ficar falando sobre jogos que ele tava jogando. Tipo, era realmente um professor que eu gostava muito de conversar. E ele chamava muito a atenção das meninas, tipo, porque ele era... Bom, gente, vocês vão ver depois que eu vou dar as redes pra ele, mas ele é gostoso mesmo.
Ele é bem gostoso! Ele é bem gostoso.
E aí as meninas ficavam assim, passando mal.
Não chamava a atenção só das meninas, né, Dantas?
E aí ele era casado... Ele era casado, ele tem um filho, que nossa, da época da escola o filho era uma criança. E hoje eu vi fotos, assim, super adolescente já. Nossa, o tempo passa muito, já faz mais de 10 anos.
É,
que
bicho, a senhora também tá velha. A senhora também tá ficando velha. meu bem, pensa o quê?
Então, e aí? Nossa, meu primo de segundo grau que eu vi nascer, fez 18 anos recentemente. Então, mas aí tá, me formei, o tempo se passou. E enfim, fui me afastando das pessoas, porque do terceiro não vai pra vida, não. E aí eu estava no Hornet e vi o Alexandre. Eu fiquei... E aí a gay fofoqueira já quer saber o que aconteceu, né?
A Sara já acordou na hora, a Sara. Vai.
A Sara tava ali, do Hornet, invisível. E aí eu falei assim, oi... A gente foi muito descarado. Aí eu falei assim, oi, professor, no Hornet.
Nossa.
Bicha, deixa eu fazer um parênteses rapidinho aqui. Eu tive um professor de espanhol, o Alex... Que ele era seminarista, ia virar padre. Um dia eu entrei na The Week, ela tava sem camisa lá. E eu, e aí, professor, beleza? Ela, e aí, caralho? Ah! Já bem louca. Falei, graças a Deus, né? Ele descobriu que não era a vocação dele. Tava lá curtindo, pelada. Virou saradona bombada. Virou saradona bombada da The Weekera. E tava lá dando close.
E aí eu falei, aí ele falou, tipo, ah, não sei o que, rumo, transformações de vida e tudo mais. A gente se seguiu no Instagram, mas a gente nunca entrou nesse assunto. Aí, quando a gente teve a ideia desse programa, eu cheguei pra ele e falei assim: ah, Ale, eu não sei, não sei direito a sua história, você gostaria de contar e tudo mais. Aí eu contei, aí ele contou pra mim e eu fiquei, tipo, eu achei bem legal, porque foi uma jornada de muita confusão e ele não sabendo o que estava acontecendo com ele. E nós vamos ouvir.
Eu, após o primeiro casamento, eu tive quase que uma experiência com um cara que tentou me convencer, mas não rolou. Mas eu confesso que isso me gerou uma certa curiosidade, né, em relação àquilo. Entretanto, por pensar que podia ser algo errado, eu comecei a namorar uma outra mulher. E a gente se casou, e a gente ficou casado por 4 anos. Entretanto, no segundo ano do casamento, ela sofria com algumas questões psicológicas e tudo mais, e isso cortava a libido dela. Então eu comecei a assistir pornôs para me resolver sozinho, eu não podia ficar sem, né? Então eu comecei a assistir pornôs, né, para não fazer nada fora de casa, porque eu não tinha coragem de trair a minha esposa. Eu sempre fui muito, muito fiel, assim. Só que numa dessas eu acabei caindo numa página de pornô gay, e aí a curiosidade veio muito furiosa, e eu começava a assistir aqueles vídeos diariamente e tal, e a vontade de experimentar foi aumentando. Até que eu conheci uma antiga página, onde era tipo de encontros de homens e tal, não sei o quê. E eu conheci lá o cara que foi o meu primeiro namorado. E a gente conversava diariamente, a gente foi ficando com uma vontade imensa de se conhecer, de estar junto e tal. Mas eu dizia para ele que só após a separação, porque eu já estava tentando me separar há meses e tal. E um dia a gente marcou para tomar um café, para se conhecer pessoalmente, e ali a gente percebeu que estava rolando algo que era meio que uma paixão, assim, a gente queria muito estar junto, assim. E eu lembro que um certo dia, após uma briga em casa, eu fiquei bastante chateado, mega nervoso, e comentei com ele o que havia acontecido. Então ele me sugeriu que a gente fosse na Virada Cultural, no centro de São Paulo. Aí eu contei a minha ex que eu iria para a virada e ela tentou me proibir, porque ela me controlava muito. E eu respondi, não estou perguntando se eu posso ir. E de fato eu fui. Aí, quando eu encontrei o rapaz, não deu 5 minutos que a gente estava junto. A gente percebeu que não ia rolar da gente ficar ali. E aí ele olhou para mim e sugeriu, meu, vamos para minha casa. E a gente foi. E foi uma noite... deliciosa, assim, a gente passou a noite inteira fazendo sexo e foi muito, muito bom, uma coisa que me deu um fogo que eu não sabia o que era aquilo, da onde que vinha, me deu uma chama de vida inacreditável, porque eu achava que eu já tinha tido prazeres na vida, mas aquele momento, aquela química que eu tive com aquele cara foi tão fodida que me deixou assim em outro patamar de vida. Eu fiquei louco assim com aquilo. E a gente foi dormir. Eu sei que às 7 horas da manhã, depois de 1 ou 2 horas de sono no máximo que a gente teve, porque a gente não teve tempo para descansar nem nada, eu vesti minhas roupas às pressas e já estava para ir embora. Aí ele falou para mim: onde que tu vai, cara? Eu falei assim: olha, eu vou para minha casa, eu vou resolver isso. E cheguei em casa. E antes mesmo que minha ex perguntasse onde é que eu estava, eu já falei: eu estou indo embora, vou para casa das minhas meio-irmãs, né, que são filhas da minha madrinha, moravam meio próximo, na vila onde a gente vivia. E a partir dali eu me divorciei dela. Não, ficamos mais juntos, sem possibilidade de volta. E no dia seguinte eu passei a encontrar o rapaz e a gente assumiu um namoro imediatamente. E foi 1 ano e meio de namoro maravilhoso, assim, foi realmente muito, muito bom, assim. Então, a partir de então, eu me considero gay. Eu passei a ficar realmente só com homens, mas sim, eu já beijei diversas garotas em festas e tudo mais, porque eu adoro. E ultimamente eu ando tendo uma vontade, assim, de transar novamente com uma mulher. Eu tô com uma vontade que acho que sei lá, uma saudade dos velhos tempos, assim, enfim. Mas isso é história para outro podcast, para outra coisa, enfim.
Olha, já soltou um vem aí, né?
Já fez uma divulgação, já fez uma divulgação.
E aí, o que vocês acharam? Gente, eu achei que ele foi muito, como é que fala? Fiel aos sentimentos dele, do começo ao fim, e ao mesmo tempo se preocupando, tipo, com as outras pessoas. Por isso, tipo, sei lá, um homem babaca ia sair traindo a mulher a rodo com um monte de macho. E ele, tipo, foi corretíssimo, assim. E quando ele percebeu que não era mais o que ele queria, ele partiu, foi dormir na casa das irmãs, que eu acho que deve ser uma situação muito desgastante, né? Você sair de casa assim, sem saber como é que vai ser o futuro. Eu achei bem legal a história dele. Ele termina, né? Ele falou, foi de hétero, aí ele se percebeu gay, mas agora ele tá vendo que tem alguma coisa rolando que talvez seja uma bissexualidade, né? Mas as coisas acontecem no tempo dele. Eu achei bem legal essa história.
O que que você achou, Bruno?
Acho que é o que você falou, né? Não é que o cara. Porque o que não falta aí é gay enrustido, né? Tipo, homem casado que fica procurando outros homens para sair, né? Mas escondido, né? E daí paga de pai de família, não sei o quê, rarará, né? E
Não,
parece que o caso
tem
dele.
até uma fetichização do casado, né? Vira um
Sim.
anúncio nos aplicativos, casado, as bichas ficam piscando, meu Deus, um hétero.
É,
E
sem
tem
vergonha, não tem
várias, não, tem
vergonha.
várias questões, gente. Isso é um outro programa, tá?
Um
Porque
outro
tem várias
programa.
questões aí.
Mais
Desculpa
um
te
vem aí,
interromper,
né?
Bruno, continua.
Esse programa tá cheio dos vem aí, né? Daqui a
É, tá cheio de vem aí, viu?
pouco. Mas é isso, com ele parece que não, né? Parece que ele realmente não se dava conta desse possível desejo, né? E que quando apareceu, ele foi contornando, enfim, até que não deu mais, né? Até que ele, quando ele foi mesmo e se encontrou com o cara, ele no outro dia terminou com a mulher e foi seguir a vida dele, né? E é isso, acho que é mais um exemplo desses de que não tem nada muito fixo, né? Porque o cara casou com mulher, não sei o quê, daí se descobriu gay, ficou aí sei lá quantos anos transando só com homem e agora tá com uma vontade de novo de transar com mulher, né?
É,
Então,
gente, a sexualidade é isso, né?
é complexo o negócio. Não, é muito difícil você falar com certeza algo da sexualidade, porque é isso, tem muita coisa envolvida. Você muitas vezes não se dá conta de muitas coisas, justamente por conta desse ambiente repressor em que a gente vive, né? Enfim, primeiro na família, né? De não pode fazer, não pode falar, não pode. Ninguém fala, ninguém sabe, etc, etc. E é por isso que é tão importante, por exemplo, a questão da educação sexual, né? Que as pessoas tem falado muito ultimamente que muita gente fala de erotizar as crianças e tudo mais. As crianças já têm sexualidade, gente. Todo mundo aqui sabe que quando crianças a gente já tinha coisa e tudo mais. Então é importante que elas tenham essas informações até para que elas possam explorar a sua sexualidade depois, como adolescentes e como adultos, de uma forma mais livre e mais tranquila, para que esse tipo de coisa não precise acontecer, de você não se dar conta do seu desejo.
Inclusive, sim, de forma mais segura, né? Preparadas para ter uma vivência sexual saudável, sem trauma, exatamente, sem se submeter a situações com as quais elas não vão ter controle, né? A chantagens. Então, quanto mais informação, melhor, né?
Além do que, tem toda a questão do abuso, né? As crianças muitas vezes não sabem que estão passando por abusos. Então, uma educação sexual também inclui isso. Você mostrar para ela o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, até para que ela possa reconhecer uma situação saudável e como explorar, né? Enfim, masturbação, explorar os seus desejos, e reconhecer quando for uma situação não saudável. Abusos, né? Estupro, enfim. E isso acontece muito dentro de casa, né? Não é incomum você ver pessoas sendo abusadas dentro de casa por familiares ou por pessoas que estão dentro de casa, funcionários, né? Enfim, vizinhos. Então, passa tudo por aí.
Gente, em qualquer contexto, informação é poder, meu povo. Bruno, a gente sabe que você tem hora. Queria te agradecer pela presença aqui no programa. Sim. Está convidado para voltar. Foi uma delícia te receber. Tá?
Obrigado.
Continua postando fotos sem camisa. A gente quer ver.
Pode deixar, gente. Vou postar um especial pro podcast.
Eba!
Ai, eu mesmo. Mas então, gente, @mrmr.littlewhite no Instagram. E também pode chamar no inbox caso, né, queira se tornar um paciente de Bruno Branquinho, né?
Você tá ou com tirar dúvida, ou quiser saber qualquer coisa, pode me chamar lá, Bruno Branquinho, gente, tô à disposição. Adorei participar, obrigado pelo convite, vocês são o máximo, gente.
Você é o amorzinho! Aê. Beijo!
Um beijo, menino.
A gente continua o programa daqui. Adorei!
Que amorzinho, Dantas!
Ai, muito fofo, Bruno.
Bicha, que bom que a senhora defendeu essa ideia, ficou muito bom esse programa, viu? Gostei.
Eu fiquei feliz também. E aí, que eu ia falar? Vamos lá, se você quer seguir a Cibele, maravilhosa, será que ela já tá vacinada? Porque ela trabalha no hospital, trabalha no ramo da saúde. Será que
a Cibele talvez já tá vacinada? Talvez sim. A Cibele liberou pra gente seguir ela, eu não sigo a Cibele ainda.
Cibele, C-I-B-E-L-E, Go, G-O-H, Cibele Go. E o Alexandre é Alemandu no Instagram, só que o Mandu, em vez de A, é um 4. Então é Ale, M4-N-D-U. E aí o Alexandre tem o Just for Fans, que é um outro, né? Tudo tem a concorrência. Então existe o OnlyFans, existe o Just for Fans. Assine o Just for Fans do Ale, é Alex Fucker 5.
Gente, eu já vi os vídeos, é babado. Quer dizer, eu vejo os teasers, não assinei, Bi.
Isso, é porque esse também é o user do Twitter. E no Twitter tem os teasers do Just for Fans.
Eu tô trabalhando na ideia da permuta mesmo, entendeu?
Liberar cadê um código a nossa assinatura? Vamos fazer isso. O código EA Gay. Se você está ouvindo EA Gay, você tem cupom de desconto no OnlyFans do Blessed Boy, no Just for Fans do Alê. É aqueles, né?
Muito bom. Gente, a gente tá brincando aqui, mas vamos agradecer as duas pessoas que participaram, conversaram com
Dantas.
Sim, e
se abriram. Essa é uma coisa complicada,
né,
de falar,
Bi?
Né?
Foram muito, sim, gentis em dividir a experiência delas com a gente, pra gente aprender, quem sabe até alguém aí em casa esteja ouvindo e se identifique com a história deles, né, Bi?
Exato. E então, agora vem a parte do pipipipopopó, né, que a gente falando sobre assuntos paralelos. Ti, você acredita que eu fiz a sobrancelha pela primeira vez nesse final de semana?
E aí,
eu tô
onde você
chocado,
fez?
Porque assim, o que ele fez foi meio que dar uma limpada e aí tirar embaixo. O que acontece? A minha sobrancelha, ela cresce, ela é de uma forma que ela fica muito próxima do meu olho.
A minha
então,
também.
Então o que fizeram foi que eles deu uma limpada aqui embaixo e meio que afastou a minha sobrancelha do meu olho. Então eu tô aqui, ó, entregando
tá
mais
boa.
Expressões do que o normal.
Bicha, eu acho que ficou bom, viu? Eu tô vendo pela
ficou
tela, mas
tudo.
Ficou bom.
Tipo, Sabe o que acontece? Eu tava com uma afeição caída. Eu sentia mesmo que a minha afeição era caída pra baixo. E aí a minha sobrancelha...
Não era caída, mas tá, mais, assim. Tá mais belíssima. Você falou esse negócio de sobrancelha, eu me lembrei de uma coisa aqui. Eu tinha um puta preconceito de homem fazer sobrancelha. Olha que bicha ridícula.
Olha, gente.
Olha, e aí depois a minha sobrancelha cresce assim que nem a sua, pra baixo. E eu tenho o arco pra baixo igual o seu. Então meu olhar fica de cachorrinho, sabe?
Uhum.
Aí eu comecei a tirar eu em casa. Às vezes fica bom, às vezes não fica. Então vou querer dicas. Vou querer dicas.
Olha. Bom, Old, que foi no Num Hair, né? Que é o meu salão. Aqueles, né?
Gente, é que ela é imperatriz, embaixadora. Ela é a maior influencer do Num Hair.
Ah, é que o Ian, que trabalha lá com o Gabriel, ele tá fazendo sobrancelha agora. Eu fiquei, gente, eu quero fazer. O que, que vai acontecer?
Mas eu gostei da sua. Se pá, eu dou uma passada lá. Gostei, tudo, ficou, né? Bonito. Ficou bonito, aliás.
Ai, eu assisti a May Destroy. Tô assistindo a May Destroy. Eu tinha parado no episódio 4, já estou no 7.
E aí, Bi? Não é bom pra
muito
caralho?
Chocante, sim. E tem 12, então eu não faço ideia do que vai acontecer.
Vai acontecer tudo, Dantinhas. É de arrepiar. Quando você terminar, vale a pena a gente voltar pra falar desse assunto. Sabe um outro programa que eu queria fazer? Vou até jogar no ar, porque se o povo gostar... Eu tô assistindo muito The Voice Mais, né? Que é o Mais 60 Anos, que é o pessoal da minha idade. Não, mentira.
Ah! Não é gay mais velha, é gay muito, brincadeira.
É, não, essa já é a veinha mesmo. Todos vamos chegar lá, se Deus quiser. É o meu plano. Queria fazer muito um programa sobre The Voice e Segundas Chances.
Ah...
Porque eu acho que segunda chance é um assunto, né? Segunda chance super. Pro amor, segunda chance pro trabalho, segunda chance pra gente. Mas eu acho que dá pra gente esperar, porque essas pessoas que falaram com a gente nesse programa, elas estão numa segunda etapa da vida, né? Numa segunda, numa terceira. Então talvez a gente tenha que esperar um pouco. Vamos ver, conforme o programa for caminhando pra final, acho que a gente pode fazer. Inclusive, o Marlon, que eu sigo lá no Twitter, trabalha no The Voice. E a gente pode até convidá-lo pra vir aqui falar um pouco desse assunto, né?
Ai, que legal! Nossa, eu adorei a ideia, tia.
Joguei
sabia que
no
eu já
ar,
fui no The Voice?
Você já foi no já The Voice fui... cantar?
Já? Não, brincadeira. Não, mas eu fui ali, como é que fala?
Ah, você tem também... foto na cadeira, né?
Não, não tirei, fiquei com vergonha.
Ah,
mas
hoje em dia você
mas...
não tiraria?
Eu tiraria. Ah, é. Gente, eu hoje em dia que eu sou mais desinibido...
Eu acho que a primeira edição, eu tava ainda na Capricho, quem foi a Fernanda Catânia, foi a Foquinha.
Ah, Little Seal. Então, todo jornalista de cultura tem a tour no Projac, né? E aí a minha tour no Projac foi pra ver a estreia do The Voice, o primeiro que entrou a Ivete Sangalo. Sabe quando a Ivete Sangalo trocou com a Cláudia Leite?
Sim.
A Ivete Sangalo era do Kids e ela foi pro principal.
Sim.
Nesse teve a grande coletiva de imprensa e eu fui lá pro Rio e conheci a cadeira. É muito estranho, porque é muito menor do que parece na televisão.
A TV é uma grande mentira, né, Bi? A gente vê os cenários, fica passado, porque fica tudo enorme, magnânimo na tela. E a gente vai ver a cadeira do The Voice mesmo, gente, é uma cadeirinha de ferro dessas de boteco do Litrão. Não é aquilo tudo. Estão...
Sim, e aí eu me perdi no Projac com o menino.
Você se perdeu? Ah, foi pegação no Projac, Dantas. Poxa!
Não,
que
não foi
coisa.
Pegação. Mas eu realmente
fala aí
com
que eu vou acender a luz, espera aí.
Escureceu, né? Gente, de repente, meu quarto também tá um breu. Mas então, não, é que eu tava... Como é que fala? Eu tava... tem sempre... Porque assim, gente, jornalista... Quando junta jornalista, ninguém quer olhar pra cara de ninguém. Tá
não, porque a gente fechada. Tá todo... mas aí depois...
e aí tem sempre aqueles que você vai fazendo... Quando eu vou nessas coletivas, eu sempre chego assim... Quem é o gay? Aqueles... Quem é outro jornalista gay que eu vou ficar de conversinha? E aí eu encontrei esse garoto que eu fiquei... Que ele falou de Madonna, eu pronto, é gay. E aí a gente se uniu, porque às vezes, né... A gente se sente meio excluído junto com um monte de hétero e... Enfim, aí a gente tava indo embora...
Principalmente cobertura de cinema. Cobertura de cinema tem uns montes de hétero. Tem muita bicha no jornalismo, gente. É um lugar, não posso reclamar, não. Fui bem acolhida, mas é bom ter a gay amiga, né? Vou colar nessa
chegar
gay.
Pra você ir na cabine e aí... Ai! Aí vocês já sentam juntas no cinema.
Henrique Cavill, ah! Ai, que merda, peguei um homem que eu nem gosto. Bosta, que exemplo ruim que eu dei.
É, poderia ser...
Gente, nesse momento tá uma olhando para a outra, parecendo duas macacas de circo, amassando o cacho. Porque ele passa a mão no cabelo, eu passo a mão no cabelo também.
Tem que estimular.
Aliás, Bi, hoje eu tô usando... Hoje eu não lavei, eu tô usando aquele produtinho... Que você me deu pra quando eu for, não quiser lavar
lavanda,
o cabelo.
Né?
É. Fica muito cheirosinho e o cacho fica bem feitinho.
Sabe, viu? O que eu descobri? Que, isso, que esse tipo de produto se chama Day After. Porque ele é justamente pra quando você acordou, seus cachos tão meio bagunçadinho ali, aí você...
Porque o que acontece? Quando ele umidifica, recupera o formato do cacho e ele seca bonitinho de novo. Eu troquei de cabeleireiro agora, eu achei um outro cabeleireiro de cacheado, que é aqui perto da nossa casa, depois eu te falo onde é. E ele me deu uma bronca que eu lavo meu cabelo todo dia, agora eu tô intercalando.
Não, tem que ser um dia sim, um dia não. Ainda
é
que mais que o nosso
meu cabelo
fio
fica
é fino,
muito oleoso.
O nosso fio é fino, não aguenta se lava todo dia.
Não, tô tentando. Hoje mesmo não lavei, tô aqui segurando a onda. Bicha, a gente viveu 50 minutos e não tocou no assunto do momento, graças a Deus? Ou a gente quer dar só uma comentada rápida? Ou pode envelhecer muito rápido isso?
Tá, eu achei... O Thiago perguntou se a gente faria um programa sobre o que aconteceu no BBB no domingo. Mas as coisas acontecem muito rápido. E eu pensei, tia, eu acho que tem chance de ficar frio. Mas eu vi na internet que muitos falam sobre isso, né? Que foi um momento de comemoração, mas que no final foi de tristeza. Que foi o que aconteceu com o Gil e o Lucas, né? Foi muito, para mim foi muito pesado, as pessoas deslegitimizando a importância que foi pro Lucas de dar um beijo no homem em rede nacional. Sim. Foi muito opressor o que fizeram com ele, tipo, e ele falando ali da importância disso para ele e como era perigoso na família dele, na comunidade dele, ele ter feito isso e as meninas ali cagando, assim.
Mas
e achando que
elas
ele tava formando
uma atrás
um
da outra, né? Que coisa, que falta de sensibilidade. E foi aquele, só complementando o que você falou, porque eu acho que você conseguiu resumir a sensação geral da nossa comunidade, né? Que era pra ser um momento de celebração, não só deles, mas como o nosso aqui, porque a gente, como telespectador, a gente, como LGBT, a gente fica sedento por representatividade. Se você chegou nesse podcast agora, pode voltar lá atrás. Bem no comecinho, a gente fez um programa super legal que fala de representatividade LGBTQIA+, em que a gente discute isso não só na TV brasileira, como na TV americana, que infelizmente é a nossa segunda referência, às vezes até a primeira. Então, assim, foi muito triste ver o desdobramento, porque eu acordei domingo feliz, postando beijo no nosso
foi
perfil.
Foi o primeiro beijo gay, gente.
Primeiro beijo entre dois homens, né? E até isso, depois eu falei, primeiro beijo gay, depois eu pensei, não, é primeiro beijo entre dois homens, porque o Lucas é bissexual, a Gil é
verdade,
gay.
É verdade, né, gente? Perdão.
Tá vendo? A gente sempre tá aprendendo uma coisa nova, né? Eu até consertei depois a legenda lá no nosso perfil, sigam a gente lá, EA Gay Podcast. E aí, bicha, mas não deu 10 minutos, já apareceu na timeline isso que você falou, que foi as meninas deslegitimando esse momento. Mas o fato delas terem feito isso não invalida ter sido o primeiro beijo babado entre dois homens em 21 edições
de
BBB.
E foi tudo esse beijo. Nossa, sabe aquele beijo
aprende, que te traz um negócio
assim, que você sente
vindo. Bicha, não é
vindo.
Assim que a gente beija? É daí pra mais que a gente beija, viu, galera? A gente fica dando essas bitoquinhas de novela da Globo, não. A gente gosta de língua na língua, baba, pegação, mão no pau,
mão
roça,
na bunda,
chupa, mão na bunda. Isso é beijo, porra. Não é aquele beijo que tem que controlar pra mostrar, pra não chocar as crianças... As crianças e os velhos de 50 anos branco que votaram no Bolsonaro, né? Esses são as crianças. É assim que a gente beija. Tô muito feliz que a TV viu. É isso aí.
Isso.
Palmas para Lucas e para Gil também, que hoje tá no paredão, mas a gente sabe não vai sair.
Onde que não sai?
Onde que não sai? Aí sai
deveria
amanhã.
Deveria ter sido outra pessoa, né? Ai, que
mas
raiva.
Aí, mais uma
o
vez, o Brasil foi
atrapalhado.
O Brasil foi atrapalhado pelo número 17 mais uma vez.
Eu tava tão aflito, tava passando mal naquela hora, que ódio.
Que droga, que droga. Aí deixa eu falar só mais uma coisinha, que eu já falei nos outros programas. Eu tô completamente visto, Dantas é muito bom, o incrível mundo
Vidrados,
de Gumball. Não, o incrível mundo de Gumball. Gente, é genial! É um desenho de adulto, né?
Aham. Uhum. Então, existe uma. Essa geração agora de desenhos, principalmente do Cartoon Network, é muito de subcamadas, assim. Se a criança tá assistindo, ela pega uma parte, se o adulto tá assistindo, já pega outra completamente diferente, mas que assim, uma não anula a outra.
De fato é pra criança, porque ele constrói uma narrativa e ele tem uma lição, não uma lição do sentido chato, ele tem um aprendizado no final de cada episódio, né? Discute autoestima, discute a pessoa isolada da escola, né? Eu tava vendo um agora que era de uma personagem que sumiu, ninguém deu conta que ela sumiu porque ela era chata. E aí eles vão. Que ela era chata, insignificante, ninguém lembrava dela, e é uma dinossauro enorme, e ninguém lembrava da menina, porque ela era uma chata.
Gente, coitada.
Então, assim, muitos momentos de leveza, já recomendei mais de uma vez, assistam, eu tô adorando, adorando. Não sei nem como tá o calendário da vacina mais, só tô me distraindo com desenho agora.
Eu vi que a avó da Mac já vacinou.
Os avós
da Mac
vacinaram.
É tão legal ver a galera vacinando, gente.
Eu acho.
Eu tava conversando com a... como é que fala? Que eu editava o podcast da minha terapeuta, né? E ela apresenta com outra amiga dela de tempos que também é terapeuta.
Sim.
E ela mora na Austrália. E assim, na Austrália as festas já estão acontecendo. Ela falou que ela foi num show. Não é engraçado pensar nessas coisas?
É
ela
engraçado
foi num show.
Triste, né, Dantinhas? Porque a gente tá nessa aqui ainda.
É, e ela falou que ela se sentiu super estranha por estar num show. Inclusive o podcast delas é Clube Sentimental. Adoro, duas terapeutas conversando sobre assuntos da vida, é essencial, assim.
Pi, nunca ouvi, eu vou ouvir, viu? Eu nunca ouvi.
Elas são ótimas.
Vou ouvir. Mas você falou editável, mas você edita ainda, né?
Eu não, gente, eu tô no meu processo de dar uma mexida em como as coisas estão acontecendo na minha carreira. Então, rola algumas movimentações. Aí eu não posso mais editar o Clube Sentimental. E é isso.
Mas senti um tom de vem aí, então nem vou perguntar mais nada, vou deixar o suspense no ar.
Eu quero fazer menos e fazer melhor.
Melhor do que já faz? Nossa, vai ficar insuportável essa gay.
E tem o gay, né, que é o meu filho.
Ai, meu amor, é o nosso filhinho que tá indo tão bem. Obrigado a vocês que escutam a gente. E olha... Semana passada foi confusão mesmo, gente, mas a gente tá de volta bonitinho. Vocês ouvem aqui dois jornalistas nerds, chatos, que ficam mal quando não lançam o programa. A gente fica mal de verdade. Então, vamos seguir aqui bonitinho. Agora vai.
E beijos.
Vamos ler alguns comentários?
Comentário... Que beijo. Beijo.
É que o programa já tá longo mesmo.
Não segue a gente nenhuma rede, não. Brincadeira.
Ai, para de ser grossa. Eu abri aqui, ó. Vou ler
Deixa eu ver a briga.
Vou ler aqui, ó. O mais fuerte solo. Quando o BBB21 terminar, o arroba Dantas e o arroba Twitter. É assim que a gente tá lá no Twitter, gente. Segue a gente. Precisam convidar a Sara Andrade para o episódio de fofoca parte 2.
Tudo, gente, a Sara. A Sara tem sido o meu momento de leveza do.
Graças
do
a Deus.
Do BBB,
né,
porque
gente?
Ela na espreita ali, vendo tudo que tá acontecendo e ninguém percebendo que ela tá sondando, é maravilhoso.
Bicha,
sério.
Hoje eu vi um vídeo que tava tendo uma treta, ela tava atrás da parede. Eu falei, gente,
mano.
Sou eu. Achou aí pra ler algum?
Olha, alguém fez um comentário bem legal, relembrou o nosso programa sobre a necessidade de sair do armário, né?
Que aconteceu legal.
Aqui, Aleph _ Barbosa. Deixa eu só pegar aqui porque é uma resposta.
Ai, caralho, aqui. Era bem o que eu tinha separado pra ler depois, vou procurar outro. Puta merda, vai lá.
Aqui, arroba Jace Julie escreveu assim: Nego Di, dois pontos. Lucas nunca falou nada sobre ser bissexual com ninguém. Achei baixo ele fazer isso. É isso, sintetizou a desconfiança e a cobrança que nós bissexuais passamos. Hétero não precisa informar a ninguém que é hétero, nunca é cobrado por ser hétero. E aí o Aleph _ Barbosa comentou: me lembro um episódio do podcast sobre a morte do Gugu e essa obrigação que a galera LGBT tem de sair falando da sexualidade como se não fosse algo pessoal. Ninguém diz prazer, fulano, sou hétero. E é exatamente isso, né? E é muito também sobre esse programa que a gente gravou hoje, que a redescoberta sexual, no fim, é uma experiência íntima, né?
Exato, e aí eu acho bem complicado quando isso se distorce depois. Quando a pessoa hétero olha pra gente e fala, ah, você não precisa chegar em todo lugar e dizer que é gay. Não, espera. Hétero, segura a onda. A gente, algumas vezes, tem que fazer isso pra explicar algumas coisas. Agora, a gente ser obrigado a fazer isso por conta da sociedade é o que é errado, né? Porque às vezes a pessoa, o que, que ela faz? Em cima dessa discussão, começa, ai, mas precisa ser tão gay? Ai, mas precisa fazer tantas coisas de gay? Começa a virar isso. Ai, não precisa ficar gritando aos quatro ventos que é gay. Não, é diferente.
Tanto isso é homofobia.
Exatamente. Tanto que precisa, tá? Não vamos bagunçar as coisas, não. Olha, mais um comentário aqui da minha fase desenho. Arroba Twitter. Mulher! Gritou aqui a Kim Scott. Assiste The Midnight Gospel, que tem na Netflix. E você vai amar, porque era um podcast que virou desenho. Mulher! Eu assisti o primeiro e estou amando. É, o primeiro episódio... Bicha, você já viu esse desenho? É uma loucura, né?
Qual, perdão? É que eu tava procurando no comentário.
The Midnight Gospel, da Netflix.
Putz, mano, perturbação mental. Gente, ó, não assistam se você...
Eu adorei.
Era um podcast, sim. É. Era um podcast e... Como é que fala? E é o último episódio. Você já assistiu o último episódio?
Não, bicho, assisti só o primeiro. Não me fala do último.
Não, então não. Não posso nem... Não posso nem... Era
mas
um podcast.
Mas o que eu achei interessante, gente, tem uma, no primeiro episódio tem uma discussão super importante sobre drogas na sociedade, legalização, se é prejudicial ou não. E ela acontece entre o personagem principal e o presidente dos Estados Unidos durante uma invasão zumbi. É um negócio totalmente louco, disruptivo e sim, muito necessário. Eu gostei demais. Mas isso é desenho pra pensar. Não é pra distrair. Eu pensei.
Sim. E o... Nossa, gente, os últimos episódios é de torcer o seu coração, de verdade.
Ai,
tipo, eu percebi que eu tenho medo da morte e eu tenho medo de perder meus parentes por causa dessa série.
Ai, tipo, Bi, não vou continuar vendo mais agora.
E é sempre assim. E o primeiro episódio é o mais normal, viu?
Vixe, Maria, onde foi que eu me meti? Puta merda.
E é tão legal que tem gente que assiste duas vezes, que é uma pra prestar atenção na conversa e outra pra prestar atenção no que tá acontecendo na animação ali. Porque chega uma hora que você não consegue mais...
A galera você... também tá com tempo, né? Mas beleza, cada um no seu cada qual, né? Lê mais um aí, Dantinhas.
Aqui, o arroba Wagner Domingos. Uma das coisas mais tóxicas que existem são aquelas amizades que procuram os amigos só pra descarregar o lixo da vida delas. Nunca tem nada de bom, divertido. Então, é importante você ser um amigo ouvido, ouvir as pessoas, mas você precisa detectar se você virou um poço de desabafos e não tem uma amizade ali propriamente dita, né?
Exatamente.
Isso é bem perigoso. Aí você fica sobrecarregado com o drama da pessoa e não consegue, não tem, e na verdade você não pode contar com ela pra nada.
Existe um sinal muito importante aí, eu fiz muito isso já, porque acho que eu e o Dantas a gente tem isso em comum, a gente gosta de resolver os nossos problemas sem a ajuda de ninguém. Não é bom isso. Então, um sinal interessante é de que se você, nas suas amizades, é a pessoa que nunca fala de você, nas amizades próximas, tá, gente? Não é colega de trabalho, que beleza de auditório, não. Se nas amizades próximas, você é a pessoa que nunca fala sobre a sua vida, que nunca é ouvida no seu grupo, tem uma coisa errada nesse grupo aí. Pode ser parte sua, mas também é parte deles de não se interessarem pela vida, pelo que acontece com você. Não seja o depósito de... Como é que você falou? Achei tão bom isso. O depósito de mágoa.
De desabafo.
Não seja o depósito de desabafo. Isso é muito cansativo, é exaustivo e é uma distração para os nossos problemas. Então, muitas vezes também a gente se ocupa com o problema do outro para não olhar a nossa vida, mas a nossa vida está acontecendo. Um dia você acorda, tem 90 anos, morre, entendeu? É isso.
Eita, Midnight Gospel.
Mudou, Midnight Gospel Brasil agora, o podcast.
Nossa, tio, adorei esse programa. Tava morrendo também de saudade de gravar.
Também. Nos vemos na sexta-feira?
Nos vemos, gente. E aí, Gay Podcast, no Twitter e no Instagram. Eu sou apenas Dantas no...
Na
Instagram. E arroba Dantas no Twitter. E você, tio?
Eu sou Luxo e Riqueza no Instagram e Twitter no Twitter. Gente, sigam a gente, comentem, use a hashtag AEGay, use um arroba pra falar do programa, pra sugerir episódios. Gostou do programa? Manda pra alguém, distribui nossa palavra, assina lá na sua plataforma preferida o nosso podcast. Começa a seguir a gente pra você receber as notificações de quando o episódio estiver no ar.
É isso.
Fomos?
Aí. Fomos.
Ah, já sei, gente. Vou falar agora aqui. Não estamos bem, é temos, aqui é fomos. Fomos?
Fomos. A gente fomo. Okay.
Beijo, Dantinhas.
Beijo, gente, até sexta.
Tchau, gente.